Lição 5. Solteirice. Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá: primeiro, entender o tempo de solteiro com uma perspectiva bíblica. Segundo, identificar as prioridades bíblicas para as escolhas relacionadas ao casamento e ao tempo de solteiro. Terceiro, fazer um compromisso de pureza moral, caráter piedoso e serviço frutífero nesse período da vida. Quarto, entregar-se a Jesus como seu Senhor e se tornar completo nele, adorando a Jesus, solteiro ou casado. Estevão e Sara estavam tentando discernir se o casamento era a vontade de Deus para eles. Sara sabia que se ela se casasse com Estevão, que era um missionário, a sua vida iria mudar em muitas maneiras. Ela se mudaria para um novo país, aprenderia uma nova língua e se ajustaria em uma nova cultura. Ela sabia que iria deixar o que era familiar e confortável. Haveria frustrações e sacrifícios. O casamento não seria apenas um compromisso de amor ao seu marido, mas também um ato de fé e amor por Jesus. Ainda em tempo, Estevão e Sara entenderam que eles não eram compatíveis e que não deveriam se casar. Sara sentiu-se desapontada, então orou sobre o seu desapontamento. Ela orou para que Deus a ajudasse a ser frutífera para ele durante esse período da sua vida. Enquanto orava, ela compreendeu que essa entrega à vontade de Deus era um ato de fé e amor por Jesus, assim como o seu casamento teria sido. Solteirice. Neste curso, nós exploramos o projeto de Deus para o casamento. Nas Escrituras, nós aprendemos sobre os propósitos de Deus para o casamento. Nós discutimos as instruções de Deus e as maneiras práticas para fortalecer os nossos casamentos. Nós vemos a bondade do plano de Deus para o matrimônio. O casamento é a vontade de Deus para a maioria das pessoas. Mas muitas pessoas vivem diversos anos como adultos solteiros antes de se casar. Algumas vezes, esse tempo de solteiro é longo. Algumas pessoas experimentam outro período de solteirice após a morte do seu cônjuge ou depois de um divórcio, e outros nunca se casam. Uma pessoa pode estar solteira por causa de um ou mais destes motivos. Preferência pelas vantagens de ser solteiro no lugar das vantagens do casamento. Preocupações sobre o casamento porque não conheceu bons relacionamentos matrimoniais. Atualmente, o foco está em objetivos como a educação ou a carreira. Não sente uma necessidade emocional ou física para o casamento. Falta de uma oportunidade para um bom casamento. Tendo em vista que as escolhas de uma pessoa solteira afetam grandemente os relacionamentos com Deus e com os outros, o foco desta lição está na vida do crente solteiro. O que Jesus e Paulo falaram sobre o tempo de solteiro? Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o divórcio. Depois de ouvirem a resposta, os seus discípulos concluíram que seria melhor não casar. Mateus 19:10. Jesus, que ficou solteiro e celibatário por toda a sua vida na terra, respondeu que a maioria das pessoas precisa se casar e apenas alguns são dotados da capacidade de aceitar a solteirice no longo prazo. Mateus 19:11-12. O apóstolo Paulo, que ou nunca havia se casado ou era um viúvo, tinha um conselho parecido para os crentes solteiros em Corinto. Por causa da tentação à imoralidade sexual, a maioria das pessoas deveria se casar. 1 Coríntios 7:2, 8 a 9. Paulo sabia que Deus havia criado a intimidade sexual no casamento como um bom presente. 1 Coríntios 7, 7. 1 Timóteo 4, 1 a 5. Hebreus 13, 4. Ele disse que a atividade sexual não deveria acontecer fora do casamento. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 4. Paulo descreveu uma vantagem da vida de solteiro. Os crentes solteiros podem focar o seu tempo, energia e esforço em agradar ao Senhor e servir no ministério. 1 Coríntios 7, versículos 32 a 35. Paulo permaneceu solteiro. 1 Coríntios 9, 5. Ele escolheu permanecer solteiro, para que pudesse focar no trabalho missionário que Deus tinha para ele. Ele considerou a solteirice um presente. 1 Coríntios 7, 7 a 8. E enfrentou muitos sofrimentos em seu ministério. 2 Coríntios 11, 23 a 28. Esse sofrimento foi mais fácil de enfrentar, uma vez que ele não tinha a responsabilidade com uma esposa ou filho. 1 Timóteo 5:8. Embora Paulo soubesse que a solteirice era uma vantagem para o seu ministério, também existem formas em que o casamento é uma vantagem para o ministério. Paulo disse que as pessoas devem levar muitas coisas em consideração quando estiverem decidindo se devem ou não se casar. A sua capacidade ou incapacidade pessoal de viver em celibato, 1 Coríntios 7, 9, 36 a 37. Circunstâncias atuais difíceis, tais como a perseguição, 1 Coríntios 7:26. As responsabilidades do casamento, 1 Coríntios 7, 27 a 28, 32 a 35. Prioridades certas. Nem a solteirice nem o casamento é melhor ou mais espiritual do que o outro. Em cada etapa, existem tentações únicas, dificuldades, bênçãos e oportunidades. Cada fase é apropriada em tempos diferentes e para pessoas diferentes. Em última análise, a realização pessoal e a plenitude de alguém devem vir do seu relacionamento com Deus, seja casado, seja solteiro. Salmo 73, versículo 25, Salmo 107, versículos 8 a 9. Além disso, todos os crentes, casados e solteiros, devem manter o seu foco na eternidade, porque a vida é curta e a eternidade é certa. 1 Coríntios 7:31. Antes de continuar com a lição, leia Mateus 6, 26 a 33. Nessa passagem, Jesus explica que os valores e as prioridades do mundo são muito diferentes dos valores dos crentes. O maior objetivo dos crentes é participar do reino de Deus, e a sua primeira prioridade é viver uma vida de justiça pela graça de Deus. Em Mateus 6:33, Deus promete prover nas necessidades físicas e materiais dos seus filhos quando eles estão obedecendo às palavras de Jesus. Quando um homem cristão deve se casar? Quando o casamento for ajudá-lo a servir melhor o reino de Deus? Quando o casamento for ajudá-lo a viver uma vida mais frutífera, vitoriosa e justa? Quando um homem cristão deve permanecer solteiro? Quando a busca pelo casamento ou o casamento em si poderá distraí-lo do seu papel no reino de Deus? Quando ele pode ser mais frutífero espiritualmente como um homem solteiro? Quando ele pode ser vitorioso espiritualmente e manter a pureza moral sem ter a intimidade sexual provida no casamento? Se você está solteiro, pare para um momento de reflexão pessoal sincera. Você está vivendo em obediência à palavra de Deus? O que Deus lhe deu para fazer em seu reino neste momento? O que você pensa que Deus o chamou para fazer com a sua vida no longo prazo? Você acha que o casamento ajudaria ou prejudicaria o seu relacionamento com Deus e o seu trabalho para Ele no mundo? Aceitar as prioridades de Deus ajuda os crentes solteiros a decidirem buscar ou não o casamento. Isso também molda o nosso entendimento sobre o que devemos buscar em um potencial cônjuge. Todo crente que deseja se casar deve buscar alguém que está colocando Deus em primeiro lugar, vivendo em obediência à palavra de Deus e buscando expandir o reino de Deus. Antes de continuar com a lição, leia Efésios 4, 17 a 24 e 1 João 2, 15 a 17. As pessoas do mundo vivem para si. Elas escolhem fazer o que o seu corpo e mente desejam, Efésios 2, 3, e estão dispostas a desobedecer à palavra de Deus. As pessoas em pecado muitas vezes fazem o que parece bom, o que é mais conveniente, ou fazem com que os outros prestem atenção nelas. A sua prioridade é agradar a si mesmas. Elas podem criar um relacionamento romântico com alguém apenas porque são fisicamente atraentes. Podem estar em um relacionamento com alguém apenas porque há sentimentos emocionantes quando estão juntos. Indivíduos egoístas poderão não querer se comprometer com o relacionamento abnegado do casamento. Podem até estar dispostos a ter relações sexuais sem o casamento, mesmo que Deus tenha dito que esse tipo de relacionamento é errado. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Pessoas egoístas que se casam poderão desistir do seu cônjuge quando o casamento se tornar difícil. Elas poderão se divorciar do seu cônjuge e seguir para um novo relacionamento com outra pessoa. Deus tem algo muito melhor para aqueles que obedecem às instruções da sua palavra. Salmos 19, 8, 11, Deuteronômio 6, 24. Jesus nos chama para agradar a Deus em tudo. Mateus 16, 24, 2 Coríntios 5, 9, Colossenses 1, 10. Como somos seguidores de Cristo, a prioridade da nossa vida deve ser o reino de Deus e a sua justiça. Além disso, a prioridade na nossa busca pelo casamento deve ser o reino de Deus e a justiça. Nós devemos honrar a Deus em nossos motivos para o casamento e na forma em que buscamos o casamento. Nós devemos ouvir Jesus sobre os seus valores e obedecer ao que ele diz que é certo e bom. Portanto, nós devemos honrar a Deus, obedecendo às suas expectativas para nós como maridos e esposas. Existe um tempo para tudo. O início da fase adulta é o melhor momento para a maioria das pessoas buscarem o casamento. Provérbios 5:18, Malaquias 2:15, Tito 2:4. Como jovem adulto, a pessoa já deveria estar treinada e preparada para a vida. O homem e a mulher devem ser maduros e capazes de ter responsabilidade e tomar decisões sábias. 1 Timóteo 4:12. Idealmente, jovens adultos estão prontos para as responsabilidades do casamento e da criação de filhos. O corpo também está pronto para a gestação e, na maioria dos casos, há fortes desejos sexuais e a necessidade de ter a intimidade matrimonial. Hoje, em muitas culturas, está se tornando comum que os jovens adultos adiem o casamento até que tenham completado sua educação ou se tornem estáveis em suas carreiras. Outros jovens adultos não estão interessados no casamento porque querem viver sem responsabilidade. Muitos jovens adultos vivem uma vida de imoralidade sexual antes do casamento. Eles têm fortes desejos sexuais e, em termos emocionais, desejam uma companhia íntima. Porém, eles não desejam se comprometer com o casamento e criar uma família por causa dos seus objetivos de vida ou da sua falta de vontade de ter essas responsabilidades. Os jovens adultos cristãos que estão adiando o casamento devem cuidadosamente considerar as suas prioridades. Eles devem garantir que estejam vivendo de forma pura e piedosa, seguindo a vontade de Deus. Alguns precisam considerar a importância que Deus coloca no casamento e na criação de filhos piedosos. Casais que vivem em união estável. Algumas vezes, um homem e uma mulher vivem juntos em um relacionamento íntimo, mas adiam o casamento. Eles podem estar comprometidos um com o outro, mas não fizeram um pacto de casamento. As pessoas têm diferentes motivos para isso. Primeiro, algumas vezes, as expectativas culturais de festas de casamento elaboradas e caras impedem casais pobres de terem um casamento aceitável. Segundo, algumas vezes o casal não se compromete com o casamento por causa do medo de que seu casamento falhe. Eles podem pensar que a separação seria menos desastrosa se não estiverem casados e esperam que o seu relacionamento se torne mais forte enquanto vivem juntos. Deus reservou a intimidade sexual para o casamento. Hebreus 13:4. O casal que está vivendo junto, mas não é casado, é culpado de desobedecer à palavra de Deus. A sua intimidade nunca pode ser tudo o que deveria ser, por causa da falta do compromisso permanente e exclusivo um com o outro e a falta de confiança mútua. Os crentes não devem seguir o exemplo dos ímpios, mas devem obedecer à palavra de Deus. A Igreja deve defender as expectativas de Deus sobre moralidade e oferecer apoio prático para ajudar os casais a seguirem o plano bíblico para o casamento. Por exemplo, quando um casal não é capaz de ter uma festa cara, a família da Igreja deveria ajudar a fazer uma festa simples. Isso ajudaria os casais a obedecerem ao padrão de Deus de moralidade ao se casarem. Também ajudaria o casal a não começar o seu casamento com dívidas financeiras. Os cristãos devem se lembrar de que o casamento é muito mais importante do que a própria cerimônia. Ainda assim, um compromisso definitivo de casamento deve ser feito. Antes de continuar com a lição, leia Romanos 12 e 2 e Filipenses 2 e 15 a 16. Discuta como o compromisso de moralidade dos crentes pode mudar a cultura ao redor deles. Solteirice saudável. Uma questão de entrega. Todo filho de Deus deve entregar os seus desejos a Jesus. Jesus é Senhor. Ao longo da vida, todo crente será testado em sua devoção a Jesus como seu Senhor. Alguma coisa difícil irá acontecer, ou alguma coisa boa que nós desejamos não irá acontecer. E Jesus irá perguntar a nós, os seus seguidores: eu sou o seu Senhor? Você irá confiar na minha bondade? Você irá crer que eu tenho o plano perfeito? Você irá me obedecer? Você irá se entregar a mim? Você irá se submeter ao que eu estou fazendo? Você irá me glorificar nisto? Alguns solteiros estão felizes em permanecer solteiros, mas aqueles que desejam casar e não tiveram uma boa oportunidade para isso devem humildemente aceitar a escolha de Deus de reter o casamento. Homens e mulheres cristãos, compreendem que se o desejo de Deus para eles é que se casem, Ele irá deixar claro em seu próprio tempo e modo perfeitos. Mas Ele sempre deve vir primeiro e Ele deve sempre ter total confiança. Adaptado de Leslie Ludy, Sacred Singleness, Eugene, or Harvest House Publishers, 2009, 24. Deus é bom e digno de confiança. Existe uma obra que Ele quer fazer no coração e na vida dos crentes solteiros. Deus sempre irá permitir o que é o melhor para os seus filhos e, mais importante, o que irá glorificar mais a Jesus. Em todas as coisas, Deus está trabalhando para nos fazer mais como Jesus em nosso caráter. Romanos 8, 28 a 29. E nos capacita para adorarmos a Ele, como devemos, por toda a eternidade. 1 Pedro 1, 6 a 7. Deus é perfeitamente capaz de prover cônjuges piedosos para os seus filhos. Ele pode ajudar um homem cristão a encontrar uma esposa piedosa, enquanto o homem busca uma mulher virtuosa que honra a Deus com a sua vida. Provérbios 18, 22, Provérbios 19, 14, Provérbios 31, 10. A mulher solteira que está vivendo para Cristo pode confiar em Deus para tomar conta das suas necessidades da melhor forma, trazendo ou não um homem para se casar com ela. Ela pode viver uma vida plena e espiritualmente frutífera por causa da provisão e fidelidade de Deus. Se a solteirice é a escolha de Deus, ela irá descobrir que Deus é um amante, provedor, protetor e líder perfeito. Jesus pode ser o marido do seu coração, Isaías 54:5. Ela pode amar, honrar, submeter-se e obedecer a Ele em vez de a um marido terreno. Se o casamento se tornar a escolha de Deus para ela, o seu tempo solteira terá lhe ensinado a confiar em Deus, que é o único amante, provedor, protetor e líder perfeito. Mesmo enquanto ela aprende a amar, honrar e se submeter a um marido humano imperfeito. Plenitude em Cristo. Todos os crentes devem encontrar a sua plenitude máxima em Cristo, não em uma companhia humana. Mesmo se alguém preferir estar casado, a solteirice prolongada dá a oportunidade de garantirmos que somos totalmente plenos em Jesus. O tempo de solteiro dá a oportunidade de provar que Jesus é suficiente. Filipenses 4, 11 a 13. O fato de que Deus criou o casamento e que nós devemos estimá-lo como uma instituição santa está evidente ao longo das Escrituras. Não era bom para Adão estar só, mas isso se dava porque o próprio Deus não era suficiente para preencher as necessidades de Adão? Certamente não. Como a Bíblia explica, Deus criou Eva porque Adão precisava de uma ajudadora, uma companhia para fazer o trabalho na terra que Deus tinha o chamado para fazer. Sim, existiram muitas bênçãos e benefícios que vieram a Adão e Eva através do seu companheirismo, mas o seu casamento nunca foi feito para tomar o lugar de Deus. Ele ainda era Deus e ainda deveria ser o primeiro e principal alvo do amor e da adoração deles. Leslie Ludy, Sacred Singleness, 66. 67. Pode acontecer de uma pessoa aprender a experimentar mais do amor de Deus quando ela não tem um cônjuge ou uma família para prover afeição física e emocional. Versículos como Salmos 73, 25 a 26 são encorajamentos em tempos de provação emocional e tentação física. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Como Leslie Ludy escreve, Davi, o salmista, teve muitas companhias femininas em sua vida. Mas é o íntimo relacionamento de Davi com Deus que traz a ele a perfeita satisfação retratada nesses versos. Leslie Ludy, Sacred Singleness, 67. Leslie Ludy estava se referindo a Salmos 16, 11, Salmos 73, 25 e Salmos 107, 9. O crente solteiro irá descobrir que Jesus é suficiente. Um relacionamento com Deus satisfaz. Oportunidades de serviço. Quando crentes solteiros encontram a sua satisfação em Cristo, ele faz com que esse tempo seja uma oportunidade para servir os outros. Em vez de focarem em suas próprias necessidades e se sentirem descontentes, eles podem aprender a perceber e satisfazer as necessidades dos outros. Ajudar pessoas é uma das melhores formas de ter uma vida frutífera e plena. O caráter desenvolvido nesse tempo da vida irá ajudá-los a continuar dando bons frutos por toda a vida. Antes de continuar com a lição, leia Filipenses 2, 3 a 4 e Tito 3, 8 e 14. Como declarado anteriormente, situações diferentes de vida fornecem oportunidades únicas. Em todos os estágios da vida, existem coisas que a pessoa pode fazer e outras que ela não pode fazer. Uma jovem solteira fez esta lista do que ela é capaz de fazer especialmente porque está solteira. Outros homens e mulheres que estão solteiros terão coisas diferentes para colocar em suas listas. Porque eu sou uma jovem solteira, é muito mais fácil para mim. Visitar os idosos e passar tempo com eles. Fazer e servir comida para os desabrigados. Fazer um estudo bíblico e preparar lições bíblicas para as crianças. Ministrar para as mulheres e meninas na minha casa. Passar tempo ininterrupto em oração intercessora. Aprender uma habilidade nova. Escrever cartas e cartões de encorajamento. Me voluntariar para ajudar outras pessoas com seus projetos. Rapidamente ajustar o meu calendário quando uma necessidade especial ou evento aparecem repentinamente. Cada pessoa terá oportunidades ou responsabilidades específicas por causa do seu momento de vida. A lista que a mãe de filhos pequenos escreveria poderia incluir exemplos de coisas que ela está ensinando aos seus filhos ou as formas em que ela está capacitando-os. Porque ela é mãe. Deus deu a oportunidade e a responsabilidade de servir nessas formas. Ao final desta lição, você irá fazer a sua própria lista pessoal. Companheirismo. É muito importante que as pessoas que não estão casadas construam relacionamentos saudáveis com os outros. Como discutido em lições anteriores, Deus fez as pessoas para se relacionarem com Ele e com outras pessoas. Os solteiros precisam se relacionar com pessoas que eles possam servir: crianças, jovens ou idosos. Os solteiros precisam de mentores maduros e mais velhos para aconselhá-los e para haver prestação de contas. Os solteiros precisam de amigos que estejam em um lugar parecido na vida, para que possam se encorajar no Senhor e ter comunhão juntos. Os solteiros precisam ser amigos de pessoas casadas e com famílias. Existem muitas bênçãos mútuas nessas amizades. Ter uma grande variedade de relacionamentos dá ao solteiro muitas oportunidades de servir. Amizades fornecem o apoio emocional e espiritual que a pessoa solteira precisa. Amizades ajudam a preencher a sua necessidade por uma família, especialmente quando não vivem próximos da sua própria família. Dois cuidados devem ser mencionados. Primeiro, a pessoa que não está casada deve ser cuidadosa para evitar formar relacionamentos imprudentes ou imorais por causa das emoções e necessidades físicas. Segundo, a pessoa solteira deve priorizar o relacionamento com Deus acima de qualquer relacionamento humano. Vida de pensamento. Todos os crentes devem trabalhar para manter a sua vida de pensamento pura através da graça capacitadora de Deus. Provérbios 4:23. Salmos 19:14 é uma oração, pedindo a Deus para nos ajudar a viver cuidadosamente para Ele, em nossas palavras e em nossos pensamentos. Essa oração nos lembra de que somos responsáveis diante de Deus pelos nossos pensamentos e falas intencionais. Nós escolhemos aquilo que colocamos em nossa mente, Filipenses 4:8, o que assistimos, ouvimos ou lemos. Se queremos honrar a Deus, devemos escolher o alimento mental que é puro, que irá nos levar para mais perto dele e irá nos ajudar a obedecê-lo. Romanos 12:2. Romanos 13:14. Os seguidores de Cristo não devem se entreter com os pecados dos outros. Salmo 101:3. 1 Coríntios 15:33. Gostar de assistir a um comportamento imoral é participar no pecado do outro. Romanos 1:32. Assistir ou ouvir irá dessensibilizar o crente em relação ao pecado, levando-o a perder o seu foco em agradar ao Senhor. Provérbios 13:20. A palavra de Deus enfatiza a nossa necessidade de reverenciar o Senhor em todo o tempo. Provérbios 23:17. E detestar o mal assim como Ele detesta. Provérbios 8:13. Quando tememos o Senhor e nos desviamos do mal, somos abençoados. Salmos 111:10. Quando nós desobedecemos às instruções de Deus sobre o que colocamos em nossa mente e no que meditamos, devemos confessar o nosso pecado e parar de ter essa atitude. Mesmo em casos quando podemos acidentalmente ouvir ou ver algo ruim, devemos intencionalmente substituir os pensamentos sobre essas coisas com pensamentos bons e piedosos. Antes de continuar com a lição, leia. Salmos 19:14, Salmos 1:1-2, Filipenses 4:6-8 e Efésios 5:25-27. Os versículos do livro de Filipenses nos dizem que Deus deseja proteger o nosso coração e mente, mas devemos cooperar com Ele ao intencionalmente meditarmos no que é correto. Meditar nas Escrituras é muito importante para um coração e uma vida de pensamentos puros. Efésios nos diz que a palavra de Deus nos limpa, o que certamente inclui a nossa mente e os nossos pensamentos. Conclusão. O tempo de solteiro fornece aos crentes oportunidades únicas de crescimento em seu relacionamento com Cristo e de aprendizado sobre servir os outros. Os solteiros devem encontrar a sua plenitude em Cristo enquanto constroem relacionamentos saudáveis com outras pessoas. Eles devem usar as oportunidades da sua solteirice para a glória de Deus e o bem do seu reino. As prioridades de Deus ajudam os crentes a tomarem as melhores decisões sobre a possibilidade de um casamento. Oração. Pai Celestial, obrigado por seres fiel a nós em todos os períodos da vida. Obrigado pelos exemplos daqueles que vivem na Tua presença e pela Tua glória em seus anos de solteirice. Ajuda-nos a sermos totalmente rendidos a Ti por toda a vida. Ajuda-nos a buscarmos e encontrarmos plenitude em nosso relacionamento contigo. Ajuda-nos a usar as oportunidades que Tu tens nos dado em nosso momento de vida atual. Capacita-nos para sempre honrarmos o Senhor com as nossas escolhas, nossos pensamentos, nossos relacionamentos e nosso serviço. Faça-nos frutíferos para a Tua glória. Amém.